Ponta Grossa completou 200 anos em setembro. Pensando em preparar a cidade para os próximos 20 anos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ponta Grossa encomendou o estudo Master Plan com apoio da CPG, um documento público que contém o planejamento de médio e longo prazo para o município. Para falar sobre este assunto, estamos recebendo Leonardo Pupi Bernardi, vice-presidente da CPG. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, Luciana.
Leonardo, qual é o objetivo desse estudo do Master Plan?
O objetivo, Luciana, é justamente preencher uma lacuna que fica entre, para mais de 5 anos, um planejamento posterior a 5 anos contando de hoje, né? Os períodos eleitorais no Brasil, talvez no mundo, sejam de 4 anos. Então a ideia é que a gente dê continuidade às políticas públicas a partir disso, né? Antigamente eram feitos planejamentos mais longos do que 20 anos, mas hoje, como o mundo vem se tornando instável, né, volátil, etc., a gente resolveu fazer por 20 anos, até por recomendação das consultorias que consultamos.
E esse estudo, ele mostra exatamente o quê? Ele mostra como a cidade está hoje, ele planeja a cidade, ele mostra como vai ser o futuro?
Ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é o diagnóstico. Exatamente um retrato de como Ponta Grossa está naquele momento que foi 2023. Né? Então, a gente começou o diagnóstico em 2022, tivemos a grata coincidência de coincidir com o censo demográfico que saiu no início de 2023. A prefeita disponibilizou os dados internos da prefeitura, que não seriam necessários a partir dos portais de transparência. E com tudo isso, a gente fez um apanhado e juntou tudo num único documento. Apanhado do quê, né? Você pode me perguntar. Dos dados públicos, que estão todos disponíveis numa planilha no site do CDPG. Quem quiser consultar, contestar, criticar, estão lá. Esse é uma padronização, né? Que a empresa que fez a consultoria, chamada Urban Systems, a gente já vai falar mais sobre ela, tem essa metodologia porque eles são também elaboradores de rankings nacionais. Então, um deles é de cidades Smart Cities, né? Então, eles medem lá vários indicadores de várias cidades do Brasil e fazem um ranking. E a gente já vem há algum tempo acompanhando Ponta Grossa nesse ranking nos diversos eixos de desenvolvimento. E a gente notou que faltavam esses dados para que a gente pudesse, de uma forma colegiada e coletiva na cidade, tomar as providências, né? De maneira apartidária. Isso é muito importante falar, que o Conselho é apartidário, né? Embora seja propositor de políticas públicas, né? Políticas públicas, para a gente ir mudando para melhor tudo que for possível. Então, a segunda fase depois vem o plano estratégico, que é o que foi lançado recentemente e apresentado pela Urban System no auditório da CPG para sociedade como um todo. Lá estavam presentes as pessoas que tomam decisão em Ponta Grossa, mas é de direito de todo cidadão participar e conhecer o que será feito na sequência, né? E a terceira fase é a que a gente está agora, que é justamente estudarmos o plano estratégico e de forma colegiada e daí de forma mais técnica, no sentido de montar grupos de estudo por eixo de desenvolvimento. Tenho aqui, tô com ele impresso aqui, né? Mas agora chega a gente montar os grupos de especialistas em cada eixo, para que a gente possa, de fato, pôr em prática tudo que a gente planejou.
Quando você fala em eixos, você quer dizer economia, saúde, educação?
Eu vou ler ele aqui.
Pode.
É o do meio ambiente, de mobilidade e urbanismo, de infraestrutura, de saúde, educação, segurança e de economia.
Então, nós podemos dizer que um master plan, independente de quem será prefeito nos próximos anos, é o documento que vai nortear o que a cidade precisa para chegar muito bem daqui 2043 até 2043.
Essa é a ideia de a gente unificar os planos de pretendentes, né, a gestor público, tanto no legislativo quanto no executivo, que partam de um documento da sociedade, né? Em vez de cada um fazer o seu plano de metas, plano de governo e discutir nas eleições ali qual seria o melhor, eles podem partir já de um existente da sociedade. A ideia é a gente mitigar os riscos de que que políticas sejam encerradas, novas sejam iniciadas sem o consenso da sociedade civil organizada. Então, é um documento público para todos usarem e que retratam exatamente o que as pessoas de notório sabor de notório saber em cada área temática colocou no papel. É uma forma de errarmos menos, né? Porque hoje em dia, quem erra menos se dá melhor, né?
Chega de maneira mais assertiva.
Exatamente.
E a população pode participar de alguma maneira desse estudo?
Pode sim. Está no site, no link que tem em cima, no cabeçalho, chamado Master Plan. Existe um link que todo cidadão pode compartilhar de forma digital, né? Tem lá por eixo, essas respostas vão ser qualificadas depois, até o dia 15 de dezembro, quando será o último prazo para que todo cidadão possa contribuir. Depois disso, a gente vai encerrar e vai fechar o documento de forma definitiva, né? Esse trabalho que foi contratado vai ser encerrado. Mas o Master Plan, os grupos de trabalho, nem começou ainda. Está apenas começando e é um trabalho dinâmico, não é estático, né? Mas a gente precisa partir de um documento marco inicial, que vai ser encerrado dia 15 de dezembro as entrevistas e dia 20 vai ser compilado e entregue novamente a última versão pela Urban Systems.
Então, todas as pessoas que quiserem enviar sugestões em cada uma daqueles eixos ali, é possível?
Sim, é possível. Afinal, isso mexe com a vida de todos, né? Todos os pontagrossenses, sem exceção. Findado esse prazo, daí, durante o começo do ano que vem, a gente já vai formar as câmaras técnicas do Conselho de Desenvolvimento, onde apenas pessoas de notório saber e representante das principais entidades da cidade poderão participar fisicamente das reuniões. Isso não é um limite, né, assim, mas é por causa de limitação física e para que a gente possa ser bem assertivo sem caráter partidário nessas discussões. Até porque o ano que vem é um ano
eleitoral
e a gente, de forma alguma, gostaria de politizar isso, de tornar esse documento uma fonte de embates, né, da atual gestão, com as candidaturas potenciais. Então, a gente quer que isso seja uma coisa que todos tratem com carinho, só para o bem, né? Para que Ponta Grossa melhore de fato.
Esse estudo ele começou quando?
Em 2022, nós fizemos uma pesquisa com algumas empresas de consultoria que já fizeram esse mesmo tipo de estudo em cidades brasileiras. Então, a cada entrevista dessa, ao ouvir a consultoria tentando nos convencer a fazer com eles, nós aprendemos muito. Então, a gente chegou, depois das 4 entrevistas, à conclusão que a melhor empresa seria a Urban Systems. Porque eles já estavam fazendo de Cascavel, que tem uma economia muito parecida com Ponta Grossa. O custo também reduzido em relação às demais. Eles tinham um corpo técnico muito afiado que foi feito recentemente, foi construído esse grupo deles lá recentemente para atender essa demanda que vem crescendo no Brasil. E a melhor proposta, de fato, a melhor metodologia apresentada foi deles. Então, a gente até não sabia se contrataríamos isso pediríamos, né, para a prefeitura contratar através de licitação, se faríamos um modelo misto de pagamento dessa consultoria. E a gente achou por bem que fosse 100% pago com recursos privados, né, de patrocinadores. Nós temos 26 patrocinadores divididos em 3 categorias, né, ouro, prata e bronze, de acordo com o valor aportado. E dessa forma a gente acha que fica um estudo menos partidário, né, por mais que a prefeita e os seus secretários tenham contribuído muito no sentido de disponibilizar, participar e não medir esforços para ajudar que esse documento fosse construído, a gente fez com um recurso privado para que não fique um trabalho, né, de governo, e sim da própria cidade como um todo.
E esse envolvimento de várias entidades e várias empresas, e até mesmo do poder público, isso mostra a seriedade do trabalho, né? Porque não é uma empresa comandando e nenhuma entidade comandando. São várias pessoas e várias empresas e instituições envolvidas.
Sim, os patrocinadores entraram meramente com recurso financeiro, né, através da CPG, são todos associados à CPG. E E as entidades, que são inúmeras, estão todas aí, no, são mais de 20 entidades. É, o SEBRAE está conosco, a UEPG, a UTFPR, o IPLAN, a própria Associação Comercial, as secretarias da Prefeitura, 7 secretarias, Sociedade Rural, a FIEP. A gente ouviu todos os sindicatos laborais também, para que a gente fosse mais assertivo possível, né? E para que todos se sentissem realmente donos desse trabalho, né? Que vão nortear aí nossas ações, até planejamento econômico das empresas daqui de Ponta Grossa agora tem um documento e sabem para onde vai crescer, quais são as ambições de Ponta Grossa, quais são os pontos fracos, isso é muito importante conhecer, né? Quais são as potencialidades. E, enfim, é um documento muito estratégico, né, para qualquer pessoa que resida em Ponta Grossa ou queira investir em Ponta Grossa.
Estamos conversando com Leonardo Pupi Bernardi, ele que é vice-presidente da CPG e está falando sobre um estudo que foi feito que vai nortear o desenvolvimento de Ponta Grossa nos próximos anos. Como que está a questão da nossa economia? O que, que o estudo mostra em relação a isso?
A economia de Ponta Grossa é basicamente agroindustrial, né? Era agronômica, e daí virou, ao longo do tempo, agroindustrial na década de 70, com as moageiras de soja. Foi se diversificando muito a partir de final da década de 90. Então, instalaram-se aqui a própria Tetra Pak, a Continental, a Arauco, que na época chamava-se Maciza. Recentemente veio a DAF, a Crau, tornamos-se o maior polo cervejeiro do Brasil. E isso aí veio também com os acessórios, né? O setor logístico também participa desde o início de Ponta Grossa com os tropeiros, mas hoje em dia é um polo enorme também de transportadoras. Nossa arrecadação depende muito disso. E o que aconteceu nos últimos anos aí? Com o fortalecimento do e-commerce, os nossos comércios deram uma fraquejada, digamos assim, né? Justamente porque começaram a chegar produtos aqui sem passar na mão dos nossos comerciantes. E a maioria dos empregos são do comércio, né? Empregos de mais primários até bons empregos, né? Que remuneram melhor. Então a gente diversificou, não sofremos tanto como outras cidades que eram muito dependentes de comércio e serviços, né? Por sermos indústria e não fecharam durante esse período, né? Sofreram restrições, mas não fecharam, a gente conseguiu manter tanto a arrecadação quanto o bem-estar social, né? Durante a pandemia. A gente saiu mais forte disso, a gente conseguiu se destacar em relação a outras cidades. Mas a gente tem ainda muitos desafios. Infraestrutura é um ponto apontado no estudo que impacta diretamente Ponta Grossa, né? Como a gente depende de indústria e logística, precisam ser recebidos mais investimentos do que já foram nos últimos anos, ou quem sabe até falar década, né? Na última década a gente melhorou muito nesse sentido, no própria mobilidade urbana, quanto na mobilidade macro aqui da região. E estão previstas outras obras, né, pelo governo do estado. A gente recebeu muita, muita mesmo obra de viadutos, de trincheiras, de o próprio aeroporto voltou a funcionar depois de muito tempo parado, sem voos comerciais. A pandemia atrapalhou, mas agora a tendência é que retornem. Essa é uma prioridade muito grande, que a gente tenha mais voos em Ponta Grossa, né? O voo que a gente tem hoje tem uma ocupação muito boa para a operadora, é muito prestigiado. A gente só não conseguiu até agora mais uma infraestrutura lá de terminal de passageiros e posteriormente seria melhorias na pista, por problemas jurídicos de licitação, né, da obra, do terminal. Uma coisa muito pequena, né, que impacta diretamente a vida de todas as indústrias e do turismo. O turismo é um capítulo importante que a pandemia ajudou muito, sabe? Da metade para frente do período pandêmico, fomos muito prestigiados por pessoas do Brasil inteiro em busca de aventuras turismo ecológico, digamos assim, né? Tanto no Parque de Vila Velha, como no Buraco do Padre, como em todos os outros atrativos aqui da região dos Campos Gerais como um todo, né? E o aeroporto fez falta, né? Mostrou pra gente que sem aeroporto a gente não tem muito o que fazer. As rodovias sem concessão nesse período. Começaram a ficar esburacadas, sem o serviço de emergência, sem um aeroporto que consiga atender a demanda. Isso realmente atrapalhou. Se nós tivéssemos já essa infraestrutura pronta, eu tenho certeza que hotéis seriam lançados, novos hotéis seriam lançados, e agitar toda a cidade, shopping center, restaurantes, comércio local, etc.
Estamos recebendo Leonardo Pupi Bernardi, vice-presidente da CPG, que está conversando sobre o estudo Masterplan. Leonardo, o estudo mostra que Ponta Grossa está no caminho certo?
Sim, muitas ações sugeridas no plano, que a própria consultoria nem sabia que Ponta Grossa já vinha planejando fazer, foram apontadas como sugeridas, a gente já está fazendo. As próprias escolas, que não é um tema que eu conheço direito, foi mostrado que necessidade de escolas integrais, né? Isso já é uma política pública que vem sendo feita há mais de 5 anos, né? Talvez 10 ou mais anos aí. Educação é fundamental, né? Qualidade de vida é fundamental. E qualidade de vida baseia-se em 2 princípios que foram apontados aqui. Segurança e educação, né? E saúde, claro, é como base de tudo. Então, no ponto de vista educacional, a gente está no caminho certo. Estão abrindo várias unidades novas aí ao longo dos últimos anos. A população cresceu e nós achávamos, até pelo levantamento preliminar do censo demográfico que foi divulgado em agosto de 2022, que Ponta Grossa teria uma população de quase 400 mil. E no fechamento do censo demográfico, apontou uma população menor do que prevíamos, né? A gente tinha certeza que teríamos passado de 400 e não passamos. Esse fenômeno aconteceu em várias cidades no sul do Brasil, né? Enquanto algumas cidades do norte do Brasil, aconteceu o fenômeno invertido. Apontou-se uma população menor e na hora de fechamento do censo a população deu uma crescida. A gente conseguiu, de forma também pela final das concessões, pelos programas de leniência das concessionárias, conseguimos obras importantíssimas que a gente talvez demorasse décadas para conseguir. Então, agora a gente está na iminência de receber novos investimentos no Paraná como um todo, mas Ponta Grossa, pela localização, vai ser privilegiada, vai virar um canteiro de obras, vai ser a administração praticamente de 3 lotes de concessão vão ficar em Ponta Grossa. Estamos pleiteando, né, que a sede dessas novas concessionárias se instalem em Ponta Grossa.
E o estudo mostra, então, também que na questão do urbanismo estamos no caminho correto.
Urbanismo, a gente tem um fato notório aí dessa semana, né? Aprovamos o plano diretor depois de 6 anos que ele está pronto, foi contratada uma empresa de fora para fazer, por licitação, eles fizeram, demoramos 6 anos para colocar em votação, votou-se, mesmo sabendo que ela teria um impacto restritivo, aí principalmente para a construção civil, né? E na última quarta-feira, a Câmara Municipal, num ato que eu considero de muita coragem e muita sensibilidade com o que vem acontecendo na economia de Ponta Grossa, propôs a revogação dessa lei que foi aprovada, recém-aprovada. Porque realmente impactou muito os investimentos da construção civil, justamente no momento em que a economia nacional tende a crescer, né? Os indicadores estão aí, apontando um crescimento pequeno, né? E para o ano que vem a expectativa é de um crescimento ainda menor. Então, a gente, para preservar aqui os empregos, para manter os indicadores, principalmente de segurança pública, num patamar aceitável, esse ato aí de revogação, né, e prestinação, né, represtinação da lei anterior, ou seja, o que valia lá atrás, na última lei, antes da aprovação do plano diretor, passa a valer novamente. vai ser por um período. Se isso passar, né, existe todo o trâmite agora, embora eles tenham pedido caráter de urgência, esse projeto de lei, esses projetos de lei ainda vão passar pela prefeitura, que eu acredito que a prefeita tenha também a sensibilidade de sancionar a lei, né? Caso não sancione, existe uma outra forma de fazer valer essa revogação, mas eu acho que vai ser um acerto aí da sociedade como um todo, porque isso foi muito discutido também, sabe, essa revogação. Não foi a Câmara que propôs, e sim, foi feita uma audiência pública, onde foi muita gente lá. A ata dessa reunião, Assembleia Pública, foram 19 páginas. Eu tive lá nesse dia, estava cheia de pessoas, a Câmara, pessoas qualificadas, sabe, para interessadas no assunto, e que culminou com essa sessão de quarta-feira, né, na proposição. Então agora vai tramitar nas diversas câmaras, onde precisa tramitar dentro da Câmara Municipal, e seguirá para o Executivo para tomar a sua decisão, né. Ficará uma lacuna, então, né? Então, desde final do ano passado, quando ela passou a valer, até agora, e agora que vai ser revogada, a gente espera que no ano que vem a gente consiga rapidamente corrigir tudo que estava errado nas três leis, né? Não é todo o plano diretor que foi revogado, são apenas três leis, que é a lei de zoneamento, lei de uso e ocupação do solo e código de obras, né? Isso impacta na prática, o que a gente está falando? Os lotes têm que ser maiores, isso acaba encarecendo o preço da casa popular. E hoje a gente precisa se enquadrar nos limites de preços que é o Programa Habitacional Nacional, né? Então tem que fechar a conta. E não estava fechando. Então, investimentos que viriam para Ponta Grossa para gerar emprego aqui e gerar arrecadação de ISS aqui estão indo para outras cidades, né? Ponta Grossa ficou secundária. Quando vinha, sempre protagonizando um crescimento nessa área muito grande. Isso está apontado no Master Plan. Foi uma das diferenciais de Ponta Grossa na última década, foi justamente investimentos do programa, né? Antes. Minha casa, minha
que
vida.
Que era, né? Preciso rever. Leonardo, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu sei que ainda tem muito assunto, né? Uhum. A gente pode marcar de você retornar um outro dia. Mas para finalizar, o Master Plan, ele é um estudo grande. A gente sabe que ele é extenso, tem várias páginas. Mas o bacana dele é que tem muitos gráficos, muitos quadros, o que facilita o entendimento. A população pode acessar esse estudo através da onde?
Esse estudo está publicado e vem sendo atualizado a cada versão no site do CDEPG. Né? Então o site é cdepg.org.br, está disponível para download o diagnóstico, tem quase 400 páginas, o plano estratégico tem quase 200 páginas, existem as planilhas com as fontes dos dados, que vocês podem usar inclusive essas fontes aqui para atualização futura. Por que eu disse vocês? Porque eu gostaria que esse estudo fosse material de estudo para as escolas, inclusive, para que as crianças saibam que elas podem interferir, né, no desenvolvimento da cidade. E conhecer, né? Se conhecer é o primeiro passo. Então, o desafio agora é que a maioria das pessoas leiam, queiram participar e participem através das suas entidades na construção de uma cidade melhor.
Leonardo, obrigada pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Luciano. Foi sempre um prazer.